Só os senhores percebem, portanto, que no raciocínio que estamos colocando aqui, nós demonstramos, em primeiro lugar, de maneira muito clara, que a infração formal à lei está colocada e, considerando os decretos independentes do congenciamento, tanto ainda abordando os recursos de convênios e de doações, ainda assim nós temos o desrespeito às metas previstas em relação ao que estava previsto em 2015. Mas vamos agora colocar, em respeito à defesa também, como seria a interpretação à luz da norma de contingenciamento. E vamos ver que o resultado será o mesmo. Para sabermos se aquela suplementação orçamentária constante da denúncia foram editados em consonância com a interpretação dada pela defesa, a qual já vimos não merece prosperar, com toda a vênia, busquemos responder essa pergunta. Quando da edição dos decretos de abertura de créditos suplementares, os decretos de contingenciamento vinham sendo creditados em consonância com a obtenção da média de resultado primário de 2015? Já tratamos o cenário fiscal subjacente à publicação dos decretos de suplementação, quando discorremos sobre o excesso de arrecadação, que em verdade inexistiu em 2015. Era evidente, à época de edição dos quatro decretos, que os resultados primários obtidos caminhavam na contramão do cumprimento da meta anual de 55 bilhões e que a expectativa do próprio Poder Executivo sobre a arrecadação do exercício era significativamente inferior ao estimado na lei orçamentária anual, com frustração prevista para receitas primárias da ordem de 110 bilhões. Tanto é que, em 22 de julho de 15, a Presidente da República havia encaminhado ao Congresso Nacional, por meio da mensagem 269, o projeto de lei número 5, famoso PLN 5, com vista à redução do superávit primário de 55 bilhões para 5,8 bilhões, 1% do PIB para 0,1% do PIB. Esse expressivo decréscimo no valor da meta foi justificado pela exposição de motivos interministerial, ao qual salientou, entre os aspectos, que a redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas orçamentárias, tornando necessário garantir espaço fiscal adicional para a realização das despesas obrigatórias. E ainda em negrito, no item 4, o esforço fiscal já empreendido não será suficiente, no momento, para a realização da meta de superávit primário. Nesse contexto, a conduta fiscal responsável e em tributo ao princípio constitucional de separação dos poderes seria de suspender a ampliação de despesas até que nova meta fosse aprovada pelo Congresso Nacional. Não se mostrava prudente, além de ser ilegal, o Poder Executivo aumentar as autorizações para a realização de despesas sem manifestação prévia do Poder Legislativo. A meta de resultado primário não vinha sendo cumprida, de modo que o uso suposto instrumento apto a garantir o cumprimento da meta, qual seja o decreto de congenciamento, em verdade, se mostrava ineficaz. Na raiz dessa ineficácia está um ponto fartamente investigado ao longo da base da comissão, relativo à meta adotada pelo Poder Executivo para efeito de gestão fiscal e orçamentária. Em diversos momentos, com efeito, buscamos resposta à seguinte indagação. Qual foi a meta de resultado primário utilizado pelo Poder Executivo para editar os decretos de suplementação e de contingenciamento? A meta em vigor ou a meta constante do projeto de lei? Quanto às provas testemunhais que a análise de compatibilidade fiscal dos decretos de suplementação também tinham por base proposta da meta constante do PLN 5, oportuno citar alguns exemplos. Senhor Felipe Daruchi Neto, olha, nós sempre trabalhamos com relação à expectativa na edição de um decreto ou de um crédito suplementar, com a possibilidade da meta. A meta prospectiva, a meta futura. A senhora Esther Dweck. Em relação à pergunta 4, qual meta de resultado foi levado em consideração na ocasião? Imagino que para abertura dos créditos suplementares, se a meta é vigente naquela proposta, novamente, não é levada em consideração a meta. As provas documentais são fartas ao apontar que a análise de compatibilidade fiscal dos decretos de suplementação questionados à denúncia, ancorada nos decretos de congenciamento, foi estruturalmente fundamentada em proposta de meta constante do PLN 5. Isso passou a ser oficial, entre aspas, desde o mesmo dia que o referido projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, ou seja, desde 22 de julho. Desse exato dia em diante, o governo torna público o fato de que passou a operacionalizar a política fiscal não mais com observância da meta fiscal constante de lei, e sim com base em proposta de meta constante de projeto de lei. Isso porque, em 22 de julho, no mesmo dia que o PLN 5 foi enviado ao Congresso Nacional, também foi divulgado pelo Poder Executivo o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre. O propósito desse relatório de periodicidade bimestral é justamente demonstrar ao encontro dispositivo no artigo disposto no artigo 9º da LRF se há ou não, em que medida, a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, ou seja, de contingenciamento. no referido relatório, a necessidade de contingenciamento foi apurada, não com vista ao atingimento da meta de 55 bilhões constando da LDO. Foi expressamente admitido, ao contrário, que a necessidade de contingenciamento fora calculada com vistas à obtenção da proposta de meta de 5,8 bilhões, constante do projeto de lei de alteração da LDO enviado ao mesmo dia. No relatório, está aqui trechos dele, no item 4, em negrito, as estimativas constantes para o relatório já consideram os efeitos da proposta encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. E assim, no item 17, o presente relatório de avaliação bimestral já considera o projeto de lei em questão. Resultado disso foi que a estimativa de necessidade de contingenciamento acabou sendo muito inferior ao que seria necessário para o alcance da meta do estado primário em vigor. Com base no PLN 5, estimou-se a necessidade de contingenciamento de 8,6 bilhões. Fosse considerada a meta em vigor, a necessidade estimada de contingenciamento seria de 58 bilhões. Estimar a necessidade de contingenciamento com base em proposta de meta constante de lei, por si só, já é fato grave o suficiente. Mais grave ainda, porém, é efetivamente promover o contingenciamento a partir dessa sistemática. E foi o que de fato ocorreu após 22 de julho, quando o governo passou a adotar como parâmetro a proposta de meta constante do PLN 5. A gravidade desses fatos decorre, senhoras senadoras e senadores, da supressão do papel do Congresso Nacional da definição das metas fiscais da União. Não pode o Poder Executivo estipular unilateralmente a meta fiscal que lhe convém. Meta fiscal é definida em lei e sua alteração por simples decreto presidencial não encontra amparo no ordenamento jurídico. Gestão fiscal amparada em projeto de lei, portanto, constitui afronta à legalidade. Como prova cabal da conduta ilegal do Poder Executivo, citamos o decreto 8496 de 30 de julho, que alterou a programação orçamentária e financeira então vigente, a qual visava atingimento da meta superávit primário de 55 bilhões. Esse decreto, com efeito, redefiniu a programação orçamentária e financeira da União de modo a buscar não mais o cumprimento da meta vigente de 55 bilhões, estipulado pela LDO. Visou, ao contrário, o alcance da meta proposta encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso de 5,8 bilhões. Tal fato, demais, restou consignado pelo próprio Poder Executivo quanto à divulgação do relatório de avaliação do cumprimento de metas fiscais segundo quadrimestre, quando se declara que avaliará o cumprimento das metas fiscais quadrimestrais em audiência pública até o final do mês de maio, grifada a parte em negrito. Em fase desse relatório, importa recuperar que, à luz da meta anual superávit de 55 bilhões, o Poder Executivo havia fixado inicialmente a meta de geração superávit primário de 21 bilhões até agosto. Nesse mesmo período, porém, o resultado primário acumulado foi deficitário de 15 bilhões. A diferença entre o previsto e o realizado, portanto, foi de expressivos 36 bilhões de reais. Um desvio de tal magnitude demonstra o quão ineficaz e inoperante estava sendo o contingenciamento adotado pelo Poder Executivo com vistas à obtenção da meta fiscal em vigor. Ainda em relação ao relatório de avaliação de cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre, destaco a importância das informações adiante para o crescimento dos fatos. Importa ressaltar que a avaliação de cumprimento da meta quadrimestral, constante relatório, já considera os efeitos do PLN 5. No item 35, inclusive no que concerne a redução de 49 bilhões da meta de resultado primário. Em seguida, essa revisão ensejou a publicação no âmbito executivo do decreto 8496. E, por fim, o decreto alterou as metas do segundo quadrimestre anual, em conformidade com a PLN 5. Trata-se de documento oficial, de domínio público, que por dois grandes motivos evidencia a gravidade dos fatos sobre apuração. Um, consta no relatório a afirmação que uma meta fiscal foi cumprida, quando em verdade se adotava como parâmetro uma mera proposta de meta, constante projeto de lei não apreciado pelo Congresso Nacional. Dois, a informação nele contida de que um ato infralegal, qual seja o decreto 8496, alterou não só a meta de resultado primário, do primado quarto quadrimestre, como também a própria meta anual, que só pode ser definida em lei. São dois os bens jurídicos frontalmente lesados: o equilíbrio das contas públicas e a competência legislativa do Congresso Nacional. Exorbitou-se o poder regulamentar conferido ao decreto para fim à execução das leis em flagrante ofensa ao artigo 84.4 da Constituição Federal. Um documento oficial da autoria do Executivo afirma explicitamente que um decreto presidencial alterou a meta fiscal definida em lei sem qualquer participação do Poder Legislativo. Ao enviar o PLN 5 ao Congresso Nacional, o Poder Executivo passou a operacionalizar a política fiscal com manifesta unilateralidade, chegando ao ponto de editar decretos que, no seu estender, teria o condão de alterar as metas definidas em lei, tanto para efeito efeito contingenciamento, como para efeito de demonstração de cumprimento da meta fiscal do segundo quadrimestre. São três documentos importantes que revelam a afronta ao sistema constitucional de freios e contrapesos entre os poderes executivo e o legislativo. E cito aqui quais seriam, que eu já os repeti. Este último, que é o relatório, datado de setembro de 15, serve de narrativa a tudo que foi feito em matéria de política fiscal ao repito da lei, a época de edição dos decretos de abertura de créditos suplementares. O relatório de avaliação de cumprimento da meta do segundo quadrimestre nos presta um depoimento que, por si só, descortina inoperantes com o agenciamento efetuado em 15, e assim a consequente ilegalidade, segundo exegese, da própria defesa dos decretos de suplementação por ele amparados. Em fato disposto, não existe alternativa senão concluir que os decretos suplementação, objetos da denúncia, foram editados em desacordo com a interpretação dada pela própria defesa ao artigo 4º, caput, da Lei Orçamentária 2015. Disso resulta que não apenas o referido dispositivo da Lei Orçamentária foi infringido patentemente, como foi infringido de qualquer modo, ou seja, tanto pela interpretação combatida pela defesa, quanto por aquela por ela adotada. Por essa razão, restou comprovada a edição ilegal de decretos de créditos suplementares para a Presidência da República em afronta ao artigo 4º da LOA de 2015. Feita essa exposição de ordem mais geral, passamos agora à análise individualizada do rol de argumentos sintetizados pela defesa, que é o item 22225. Após apresentar sua argumentação geral, a defesa organiza uma síntese de seus argumentos na forma dos seguintes itens. A abertura dos créditos suplementares por meio de decreto possui expressa previsão legal e constitucional, não havendo que se falar em irregularidade nesse tema. Que há fundamento constitucional e legal para a abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, isso já havia sido claramente demonstrado no item 2611. Ocorre que não é disso que a denúncia é acusada, a denunciada é acusada. Assim sendo, cumpre apenas reiterar o que já havia sido expressamente salientado no parecer de admissibilidade. Não é a edição do decreto presidencial em si, portanto, que caracteriza a suposta regularidade. Tal recurso, como visto, tem fundamento constitucional. O que se alega na realidade é que tais decretos eram sido editados em desacordo com a condicionante fiscal adiante realçada contida no caput do dispositivo da LOA. O que está em exame não é a edição dos decretos por si só, mas sim a sua conformidade com a obtenção da meta do estado primário, a teor do que requer o artigo 4º, caput, da LOA 2015. E essa conformidade inexiste, pela qual ficou comprovada a edição ilegal do decreto de suplementação para a Presidência da República. B. Além disso, essa suplementação, frente ao maior congestionamento da história, não afeta o atingimento da meta, já que não significa gasto de nenhum centavo. Esse enunciado da defesa, vale o registro, foi reiterado pelo advogado da denunciada em reunião dessa comissão ocorrida em 16 de junho, tal como produzido adiante. Cito o eminente advogado quando diz, portanto, um mero remanejamento orçamentário que não implicasse maiores gastos, gera compatibilidade. Ocorre que não se discute nesse processo a execução financeira dos decretos de suplementação. O que está em exame é a compatibilidade dos decretos com a obtenção da meta de resultado, conforme determina o artigo 4º da Lei de Orçamentária. De qualquer modo, o argumento da defesa não se sustenta, porque as suplementações efetuadas não se limitaram a meros remanejamentos. Promoveram, ao contrário, o aumento de despesas autorizadas, gastos autorizados na LOA 2015 em termos líquidos, isto é, já considerados efeitos da anulação de outras dotações. Vejamos em que medida os 4 decretos de suplementação em exame nesse processo ampliaram despesas autorizadas na LOA 2015. Em termos líquidos, a suplementação foi de 1,8 bilhão, tal como demonstrado na tabela adiante. Então, na tabela seguinte, nós demonstramos como que, de fato, na anulação e no valor alocado a mais, nós tivemos um saldo líquido de suplementação real de despesa, de quase 1 bilhão e 800. A conduta em exame nesse processo, vale reiterar, diz respeito ao ato de abertura de crédito suplementar e não aos atos subsequentes que promovem sua execução. Deslocar a discussão para o plano da execução orçamentária, na realidade, equivale a afastar o foco da análise daquilo que realmente importa. Por fim, no que diz respeito ao volume de contingenciamento realizado em 15, a defesa trata esse tema de forma mais específica em outro item de sua análise de argumentos, razão pela qual abordaremos o item M mais à frente. C. A abertura de créditos suplementares para despesa discricionária sequer dispôs a risco o cumprimento da meta, porque tais despesas estão condicionadas à disponibilidade de recursos para se concretizar. De imediato destaco que a defesa insiste no sentido que deve ser avaliada a execução dos decretos de suplementação à luz dos contingenciamentos para efeito da avaliação de sua compatibilidade com a obtenção da métrica do estado primário. No entanto, já demonstramos a impropriedade dessa linha de argumentação, a qual não apenas tornaria desprovido o sentido lógico do artigo 4 da LOA, como também afastaria o papel do Poder Legislativo de autorizar despesas públicas. Além disso, o fato de os decretos terem suplementado despesas discricionárias em nada afeta o cálculo do seu impacto na obtenção da meta para o estado primário. Ademais, deve-se observar que no tocante à execução de despesas primárias discricionárias, nem todas elas se sujeitam a contingenciamentos, falta esse que enfraquece ainda mais o argumento da defesa. Vejamos como isso ocorre. Nos termos do artigo 52, parágrafo 1º, inciso 2 da LDO de 15, a limitação de empenho e movimentação, o contingenciamento, de que trata o artigo 9º da LRF, não se aplica a despesas primárias discricionárias, custeadas com recursos, doações e convênios. E foi esse o caso dos três decretos de suplementação que aumentaram o efeito fiscal negativo. Esses decretos suplementaram despesas primárias discricionárias à conta de recursos provenientes de arrecadação de doações e convênios no valor de R$732 milhões, tais como retratado adiante. E segue o quadro. O segundo motivo pelo qual nem todas as despesas primárias discricionárias sujeitas ao contingenciamento decorre do fato de que nos termos do artigo 52, parágrafo 3 da LDO de 15, a execução das despesas primárias discricionárias decorre da abertura de créditos suplementares. Não fica condicionado aos limites de empenho e movimentação financeira, no caso dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública, quando a devida abertura ocorrer à contra a arrecadação de recursos próprios desses poderes autônomos. Foi o que aconteceu, foi o que ocorreu no caso do decreto datado de 20 de agosto, que suplementou despesas no valor de R$600 milhões. Nesse decreto, conforme prova documental constada nos autos, consta a exposição de motivos registro que no âmbito do Poder Judiciário, quase 79 milhões, a conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, sendo, a um, 15 milhões e 600 mil de recursos próprios não financeiros. Não bastasse esses motivos, vimos que o contingenciamento promovido pelo Poder Executivo em 15 se mostrou não apenas ineficaz para a obtenção da meta do resultado primário, como também consubstanciou ilegalidade. O contingenciamento realizado a partir de julho de 15, afinal, baseou-se em meta constante projeto de lei, com a consequente inobservância da meta vigente legalmente estabelecida. D. A abertura de créditos suplementares para despesas obrigatórias estava previamente prevista nos relatórios bimestrais e constitui estrito cumprimento de dever legal por parte da presidente, sendo absolutamente inexigível conduta diversa de sua parte. Esse argumento não se aplica ao presente processo, tendo em vista que nenhum dos quatro decretos em exame nessa comissão suplementou despesas primárias obrigatórias. O único decreto que suplementava despesas primárias obrigatórias era o decreto datado de 27 de julho, no valor de 1,6 bilhão. Ocorre que tal decreto foi excluído da denúncia. Desculpe, a partir do pedido, porque me interromperam, eu acabei que era a interrupção. A partir do pedido formulado pela própria defesa. De todo modo, obrigatórios questionados, as despesas primárias são todas elas computadas no cálculo do estado primário. Por fim, no que tange à possibilidade de conduta diversa, destacamos que a Presidente da República dispunha de alternativas para abrir créditos suplementares por decreto sem infração, artigo 4º, caput da LOA 2015. Trataremos esse tema mais detidamente adiante, tendo em vista que a própria defesa aborda o assunto de forma não restrita às despesas obrigatórias e alegações finais. Eu lerei a EFG junto para comentá-los em conjunto, as três alíneas. A interpretação da compatibilidade da meta prevista no artigo 4º da LOA era a mesma até outubro de 15, está baseada na combinação de diversos dispositivos legais, em especial os artigos 8º e 9º da LRF e diversos dispositivos da LDO, que trata da elaboração do crédito. F. A mudança de interpretação do TCU só ocorreu quase 2 meses após a publicação dos decretos questionados, que são idênticos aos praticados em 2001 e 2009. Aqui é um tema importante que foi muito discutido durante a fase de instrução. A compreensão sobre a possibilidade de administração atuar considerando a proposta de meta enviada ao Congresso, sempre contou com o respaldo de precedente do TCU. Não se pode admitir a aplicação retroativa em matéria de crime de responsabilidade. Observaremos, portanto, essas três alíneas em conjunto. De início, a defesa faz referência ao outubro de 15, porque nesse mês, mais precisamente em 7 de outubro, o TCU opina em seu parecer prévio pela rejeição das contas presidenciais de 14, nos termos do acordo no 246. 2461. Entre as razões que ensejaram essa conclusão, constava a abertura de créditos suplementares incompatíveis com a obtenção da média do resultado primário, então vigente, em desacordo com o artigo 4º da LOA de 2014. Essa foi a primeira vez que a Corte de Contas se manifestou quanto à ilegalidade do decreto de suplementação à luz das determinações das leis orçamentárias, quanto à compatibilidade com a obtenção da média do resultado primário. Restou comprovado ao longo do trabalho da comissão, com efeito, que não houve mudança na interpretação do TCU, simplesmente pelo fato de que não havia interpretação anterior. Oportuno trazer à lume nesse sentido, relevante intervenção da senadora Ana Amélia, ora nossa presidente, quando da oitiva em 13 de junho do senhor Leonardo Albernaz, secretário de macroavaliação governamental do TCU. Senhora Ana Amélia, houve mudança de entendimento do TCU, especialmente em relação às leis de 2009? Senhor Leonardo Albernaz, o fato é, até hoje, nunca houve entendimento prévio. A primeira vez que o tribunal se manifestou em relatório de técnico de auditoria em acordo sobre esse assunto foi nas contas do governo de 2014. Senhora Ana Amélia, volta ao ponto, porque às vezes a repetição é importante para fixar a ideia fundamental e necessária para que supere, então, essa questão tida como controvérsia, doutor Leonardo. Pergunta ao senhor, para finalizar, é equivocada a afirmação de que houve mudança de entendimento por parte do TCU no que diz respeito a decreto de abertura de créditos complementares? Senhor Leonardo Albernaz, completa equivocada, ou seja, não houve manifestação prévia. A primeira foi em 14, ficamos aguardando se haverá uma manifestação semelhante ou não em 15. E isso é uma decisão que o plenário tomará.